Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 31 de dezembro de 2024. Já começa a contagem regressiva para mais uma passagem de ano. E que ano, hein? Quantas emoções, como diria aí o rei Roberto Carlos. Eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Assunto Federal especial de fim de ano. Fica comigo, porque o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves. Não, José Alves não. É. Tá de Alves, ó. Tá de abono. É o Anderson que tá com a gente aqui. A produção da equipe Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC. A gente começa agora o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa essa edição lembrando que ainda dá tempo de fazer aquela fezinha pra Mega Sena da Virada. Ontem tinham me dito que era ontem que encerrava, foi um desespero. Tava fila no online, né? Você ia lá no Loterias Online, ficava uma hora esperando pra poder jogar. Mas ainda dá tempo, um prêmio de 600 milhões de reais. Já ajuda, hein? Stefânia Lima traz os detalhes.
Termina nesta terça-feira, dia 31 de dezembro, o prazo para fazer apostas na Mega da Virada 2024, que promete o maior prêmio da história, 600 milhões de reais. As apostas podem ser registradas até às 18 horas do dia 31, tanto presencialmente nas lotéricas, quanto pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece no mesmo dia, a partir das 8 da noite, com transmissão ao vivo pela televisão e pelo perfil oficial da Caixa nas redes sociais. Para participar, o valor mínimo da aposta, com 6 números, é de R$ 5,00. Além disso, os apostadores podem optar por aumentar as chances escolhendo até 20 números, com valores ajustados proporcionalmente. É importante lembrar que o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os 6 números, o valor será dividido entre quem acertar 5 dezenas e assim por diante. As apostas podem ser feitas em qualquer unidade lotérica do país ou pelo site ou aplicativo Loterias Caixa, disponível para sistemas Android e iOS. Com supervisão de Raquel Mariano, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E olha, a partir de amanhã, primeiro dia do ano, o salário mínimo terá um valor de R$ 1.518,00. É um aumento de 7,5% em relação ao valor atual, que é de R$ 1.412,00. Essa questão do salário mínimo tem sempre muita polêmica, né? Muito comentário. Frequentemente gera debates, controvérsias. Alguns argumentam aí que um aumento muito grande no salário mínimo gera pressão inflacionária e desemprego. Outros defendem que o salário mínimo mais alto é fundamental para reduzir a desigualdade social e garantir uma vida digna aí aos trabalhadores, né? É importante estar atento a isso. Tem um vídeo aí do ministro do trabalho junto com o presidente Lula comentando esse aumento do salário mínimo, e tem uma coisa que eu achei muito interessante nesse vídeo, é que o presidente fala que é ligada aí à questão da distribuição de renda. O aumento real do salário mínimo não é apenas uma medida econômica, mas é uma política social de grande importância para o Brasil. Ele contribui para a redução da desigualdade, aquece a economia, valoriza o trabalho, a promoção da justiça social. É um investimento, não é um gasto, é um investimento no presente e no futuro do Brasil. A ideia do salário mínimo surgiu exatamente da necessidade de proteger os trabalhadores da exploração e garantir uma remuneração digna. Esse assunto de salário mínimo surgiu no mundo na década de 1930, passou pelas duas guerras mundiais. Na prática, ele só foi implementado como resultado de lutas sociais, sindicatos atuando, debates intelectuais. Aliás, tem uma coisa muito interessante. No início das discussões para a implantação de um salário mínimo no mundo, os pensadores argumentavam que o trabalho não deveria ser tratado como uma mercadoria, mas sim como uma atividade que garante a dignidade humana. Daí que vem aquela história do trabalho dignifica o homem e tal. Se você ganhar uma miséria, qual é a dignidade que você tem com isso? Então a ideia do salário mínimo é essa. O reajuste para 2025 demonstra o esforço do governo em garantir a manutenção do poder de compra dos trabalhadores e impulsionar a economia. Então a partir de amanhã, R$ 1.518,00 o salário mínimo, hein? O governo federal anunciou hoje como será a reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek, aquela que liga o Maranhão ao Tocantins. Parte da passagem caiu no dia 22 de dezembro, deixando 17 vítimas. Ariane Póvoa.
O Ministério dos Transportes anunciou nesta terça-feira, dia 31, a contratação do consórcio Penedo Neópolis, que ficará responsável pelas obras de reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek, na BR-226, na divisa entre o Maranhão e o Tocantins. A estrutura antiga da ponte, que foi inaugurada em 1961, desabou no último dia 22, deixando mortos e feridos. A Marinha e o Corpo de Bombeiros continuam as buscas por desaparecidos. Segundo o Ministério dos Transportes, a estrutura que ligava as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, já não atendia ao aumento do fluxo de veículos e de carga transportada pelo eixo. A contratação emergencial do consórcio, que dispensa a licitação, foi publicada no Diário Oficial da União pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ao todo, o investimento será de R$ 171 milhões de reais. O valor inclui a demolição da ponte atual, novas fundações e a melhoria dos acessos às duas cidades. Segundo o DENIT, a nova ponte terá acostamento, passeio, ciclovia e será 7 metros mais larga que a anterior. A previsão é que as obras sejam concluídas até dezembro de 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E o primeiro dia do ano vai ser com chuvas em grande parte do país. Vamos saber mais informações com Dilson Santa Fé.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 50 a 95%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 55 a 90%. Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, celebra aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. Temperatura oscila de 26 a 31 graus e a umidade do ar é de 50 a 80%. Região Norte, Rio Branco do Acre, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura mínima de 23, máxima de 32 graus. Umidade do ar é de 55 a 95%. Borba, no Amazonas, comemora aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 25, máxima de 31 graus. Umidade do ar é de 70 a 100%. Região Sudeste. São Paulo tem muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. Temperatura mínima de 18, máxima de 28 graus. Umidade do ar vai de 45 a 90%. Turmalina, em Minas Gerais, festeja aniversário com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Temperatura mínima de 20, máxima de 24 graus. Umidade do ar é de 80 a 100%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 33 graus, com umidade do ar que varia entre 50 a 95%. Brasilândia do Sul, no Paraná, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. Temperatura mínima de 23, máxima de 32 graus. Umidade do ar gira em torno de 50 a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Valeu, Dilson. Vou aproveitar para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã, né? Ilha de Itamaracá, Pernambuco, Borba, no Amazonas, Turmalina, em Minas Gerais, e Brasilândia do Sul, no Paraná, completando mais um ano. Vamos lá, eu vou abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando nessas cidades, e com destaque para o Bolsa Família, que, como a gente falou nesses últimos dias, é o maior programa de transferência de renda no Brasil, reconhecido internacionalmente por retirar milhões de famílias, né, do mapa da fome. Então vamos lá, em Itamaracá, 5.400 famílias recebem o Bolsa Família, com uma média lá de R$ 661 por mês. Em Borba, no Amazonas, 7 mil famílias recebem o benefício, lá a média um pouco mais alta, R$ 757 no Bolsa Família. Turmalina, em Minas Gerais, tem 2.400 famílias recebendo em média R$ 650 de benefício. Brasilândia do Sul tem pouco mais de 2.500 habitantes, ó. E lá, 224 famílias recebem o Bolsa Família com benefício médio de R$ 648 por mês. Você viu aí que os benefícios variam um pouquinho. Isso é em função do tamanho, né, da família e da renda, né? Essa distribuição aí. O governo, inclusive, relançou o programa Bolsa Família com mais proteção às famílias, um benefício, um modelo de benefício que considera o tamanho e as características familiares. Aquelas com três ou mais pessoas passam a receber mais do que uma pessoa só que vive sozinha. Lembrando que são quase 21 milhões de famílias atendidas todos os meses em todo o Brasil. Agora 4 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Daqui a pouquinho no Assunto Federal, os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente.
Momento Entrevista.
O programa Pé de Meia, conhecido também por Poupança do Ensino Médio, beneficiou 3 milhões e 900 mil estudantes. A iniciativa valoriza o estudante que se matricula no ensino médio, frequenta as aulas, passa de ano, faz o Enem e completa essa etapa do ensino, né? Quem conta mais sobre as transformações que a política gerou é o próprio ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista com Nazi Brum e a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann. O ministro ainda contou uma novidade, o Pé de Meia Licenciatura. Vamos ouvir.
Ministro, vamos começar falando do programa Pé de Meia, a poupança do ensino médio. Ela beneficia atualmente 3 milhões e 900 mil estudantes em todo o país. Em novembro, ela completou um ano de lançamento. Quais transformações essa política aí gerou para promover a permanência desses estudantes na escola?
Nossa, primeiro foi uma decisão importante que o presidente Lula tomou, porque os números mostravam, e a gente precisa, eu sempre digo que nós brasileiros precisamos nos indignar com esse número, de que quase 480 mil jovens por ano no Brasil deixam a escola pública do ensino médio no nosso país. Então, imagina, quase 500 mil de jovens abandonam ou deixam a escola. Então isso é algo muito grave. E o grande motivo da razão desse abandono é uma questão financeira. É aquela a idade laboral que o jovem sente a necessidade de trabalhar, é, para comprar algum bem pessoal, para sair com a namorada, enfim. Ou é a necessidade de ajudar a família. Então há esse aspecto importante. Então o Pé de Meia é um programa educacional, eu sempre gosto de frisar isso, que é um estímulo para que o jovem não precise abandonar a escola por questões financeiras. Então a União, com a parceria com os estados, é porque são os estados que administram, que gerenciam as redes do ensino médio. Então eles verificam a matrícula, aí verificam a frequência e se são aprovados no final do ano. O programa foi lançado no final do ano, mas só foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro. Foi tão rápido, foi aprovado em dezembro. Em março a gente já começou a pagar os alunos já no ano letivo desse ano, 2020. Então nós só vamos ter um balanço de um ano de execução do programa só no próximo ano. É, para a gente, a partir de fevereiro, nós vamos saber o quanto a gente conseguiu reduzir a infrequência do aluno, o quanto a gente conseguiu ampliar a aprovação do aluno. E uma coisa importante, que posso até que me adiantar, mas ainda não tenho um dado real, a quantidade de jovens que retornou para a escola depois do programa. Né? Inclusive que agora, no segundo semestre, passou a atender também a educação de jovens e adultos também. Então, nós estamos já com quase 4 milhões, começamos com os beneficiários do Bolsa Família, ampliamos para o Cade Único. Então, num total de quase 6 milhões e 800 mil jovens que a gente tem na escola pública, no ensino médio, a gente está já com quase 4 milhões de pessoas sendo beneficiadas. E eu tenho ouvido importantes depoimentos de jovens, né? Ele recebe a conta dele, Mariana, abre a continha, pode fazer o Pix, acompanha o rendimento na poupança, né? Porque ele recebe mensal e vai receber agora, passando de ano, R$1.000 numa poupança que ele só vai poder sacar ao final da conclusão do ensino médio. Então, o objetivo do programa é, juntamente com outras ações governamentais, garantir a redução da evasão escolar no nosso país.
Tem um efeito pedagógico à parte aí, né, ministro, de lidar com o próprio
inclusive,
dinheiro.
Inclusive, a gente está fazendo uma parceria com a Caixa para que haja educação financeira nas escolas. Porque também um sonho de um jovem desse é ter um cartãozinho do banco, ter uma conta no banco. Ele tem a conta aberta automaticamente, ele tem o cartão tanto físico como o cartão digital. Então, ele pode fazer pagamento. Então, assim, também tem toda uma questão de orientação financeira para o próprio jovem, para ele poder acompanhar o rendimento da sua poupança. Então, eu não tenho dúvida, tem sido um programa importante e só a sensibilidade do presidente Lula para criar um programa dessa natureza.
Agora, ministro, o programa, ele faz diferentes tipos de incentivo, né? Ele incentiva na matrícula, depois na frequência, ao fazer o Enem, né? Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco, é uma estratégia dividir esses incentivos, né, nessas diversas partes para manter o aluno na escola?
Não tem nem dúvida. Inclusive, a frequência... E tem outra coisa, Mariana. Se ele não garantir a frequência de pelo menos 80%, é suspenso o repasso do recurso dele. Se no mês seguinte ele volta a receber.
Tem
então,
que cumprir
tem
etapas,
que ter a contrapartida.
Né?
Garantir a presença de sala de aula e passar de ano para receber. E o Enem foi importantíssimo. Por quê? Porque o Enem é a porta de entrada do nosso jovem para o ensino superior. Eu vou te dar um dado. Ano passado, os alunos regulares das escolas públicas que estavam aptos a fazer o Enem, que é o terceiro ano do ensino médio, apenas 54% dos alunos em 2023 fizeram a prova. Você sabe quantos? Aliás, 58. Você sabe quantos por cento agora esse ano de 2024? 94%. Nós quase que dobramos a quantidade e eu não tenho dúvida que foi por conta do estímulo do PEDMEA, porque quem faz a prova do Enem recebe uma parcela a mais do PEDMEA. E por que isso? Porque o Enem é gratuito e o Enem é a porta, repito, para que você queira ir para a Universidade Federal, fazer o SISU, fazer o ProUni, até ter um financiamento do FIES, você precisa fazer o Enem. Então é uma forma importante de dar esse estímulo para que o jovem possa sonhar em ir para a universidade.
Agora, ministro, uma outra ação importante aí do MEC é o investimento em escolas de tempo integral. Quanto que essa política avançou esse ano e quais as projeções aí para os próximos?
Nazi, só para dar até uma novidade aqui, que era para o presidente anunciar agora em dezembro, mas ele vai anunciar já em janeiro, é que nós vamos criar o PEDMEA licenciatura. Esse jovem que já fez o Enem esse ano, porque ele tem uma grande dificuldade hoje de ter bons professores da licenciatura brasileira formados nas universidades. Então, esse jovem, nós vamos estimular que o jovem que tem uma boa nota do Enem, se ele escolher as licenciaturas do ano que vem, em janeiro, ele vai receber uma bolsa como PEDMEA licenciatura desde o primeiro dia que ele entra na universidade até o último dia dele sair. Na mesma lógica, mensal e anual. Então, também é um estímulo para que a gente possa ter bons professores com notas boas do Enem também na sala de aula em todo o país. O programa de tempo integral foi uma outra grande decisão do presidente, foi um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional ainda em 2023, onde a gente colocou uma meta de 1 milhão de ampliação de 1 milhão de novas matrículas na educação básica por ano no Brasil. Primeiro ano, que foi esse ano 2024, a gente alcançou. A gente pactuou mais de 1 milhão de matrículas, mas efetivamos em torno de 980 mil matrículas. Quase atingimos a meta, praticamente atingimos a meta. E um investimento de 4 bilhões de reais por parte do governo federal. Já pactuamos para o ano que vem. Já pactuamos algo em torno de 945 mil novas matrículas na educação básica para o ano 2025. Quem é que define essa matrícula? São as redes. É o prefeito, é o município, é o estado que diz, não, eu quero ampliar no nono ano do ensino fundamental. E a gente antecipa recursos para o município, para que ele possa investir na melhoria do refeitório, para que ele possa investir na infraestrutura da escola, porque a partir do segundo ano ele é absorvido pelos recursos do Fundeb. Então, o estímulo que o governo federal está dando para que a gente possa ampliar esse tão importante programa que é a criança, o jovem passar o dia na escola, fazer as refeições, ir além das disciplinas normais curriculares, fazer atividades esportivas, culturais, curso de informática, curso de línguas, são as redes que constroem o modelo pedagógico de cada escola.
Ministro, a gente teve expansão também nos institutos federais, o senhor viajou bastante esse ano aí, inaugurando obras de institutos federais, novos campi, ampliação, a meta são 100, né? 100 novos campi de institutos federais, é isso? Quantas matrículas a gente deve ter?
É isso, Mariana, e eu estou correndo com isso que o presidente, porque antes do presidente, nós já tínhamos 140 campi de institutos federais no Brasil, depois do presidente Lula... Aí, com a presidenta Dilma, nós temos hoje 784, com mais 100 vamos para 800. Vamos para 784 com esses 100 novos institutos federais que o presidente lançou. E eu estou correndo porque o presidente quer chegar a 1.000. Então, quanto mais rápido implementar, e esses 100 novos institutos, nós vamos alcançar 140 mil novas matrículas. E é exatamente naquela estratégia do ensino técnico profissionalizante para os nossos jovens brasileiros. E o Instituto Federal é um centro de excelência, é uma escola hoje de grande reconhecimento, não só nacionalmente, mas internacionalmente, que é um modelo vencedor, vamos dizer assim, brasileiro, que exporta para outros países o modelo do Instituto Federal. E nós estamos muito empolgados para que a gente possa, o mais rápido possível, entregar esses novos... Nós estamos até comprando prédios já existentes para implementar, para não esperar a construção do início de um novo campus. Então, eu não tenho dúvida que será um grande passo importante, é mais um outro grande passo importante do governo do presidente Lula.
Para todos os estados, ministro?
Todos os estados hoje estão recebendo novos institutos federais, de acordo com o seu tamanho. Tem estados que estão recebendo 8 institutos, por exemplo, São Paulo está recebendo 12 novos campos, né? Então, estados recebem menores, recebem 2, 3, mas todos os estados estão sendo contemplados com esses 100 novos institutos.
Ministro, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, mas a gente não pode deixar de perguntar sobre o compromisso criança alfabetizada, porque sem alfabetização a gente não chega em nenhum desses outros programas, né? Então, eu queria que o senhor falasse do valor que está sendo investido, né, nos estados. Me corrija se eu estiver errada, é R$1 bilhão, é isso?
Isso.
Em pouco mais de um ano, como é que estão as metas aí?
Mariana, esse foi o primeiro programa que nós procuramos implementar, porque... Quando uma criança não aprende a ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental, eu comprometo todo o ciclo escolar dela. É por isso que eu tenho uma evasão tão grande no ensino médio. Então, eu preciso estancar ali no início. Né? Todos os estudos e evidências já mostram isso. Se ela não aprende na idade certa, ela se reprova, vai repetir e acaba abandonando a escola. Então, quando a pandemia agravou muito a alfabetização. Então, quando nós assumimos o governo, 63% das crianças não sabiam ler e escrever na idade certa. Então, nós construímos uma grande política com os municípios e estados, os comitês estaduais. Hoje nós temos mais de 7.500 alfabetizadores, numa rede de alfabetizadores em todo o Brasil. Estamos financiando material didático, formação de professores, cantinho de leitura nas escolas, todo um modelo pedagógico. Conseguimos já no primeiro ano dar um salto importante, voltar a patamares pré-pandemia e traçamos uma meta, porque toda política pública, Mariana, tem que ter uma meta. Então, a nossa meta é que nenhum município, pela primeira vez fizemos uma avaliação censitária por aluno, por escola, para ter uma ideia da realidade de cada município, e ter uma meta pactuada por todos os governadores até 2030, não temos nenhum estado com menos de 80% das crianças alfabetizadas na idade certa. É porque hoje a gente tem uma disparidade muito grande. Tem estado com quase 90%, como o caso do meu estado do Ceará, que foi um modelo importante que nós implementamos ao longo dos anos, mas tem estados com 23% de alfabetização de crianças na idade certa. Então, a gente quer fazer com que todo o país garanta a alfabetização de crianças na idade certa, e o presidente Lula agora era para ter premiado agora no final desse ano, mas por conta do problema de saúde dele, é o reconhecimento de um selo do esforço que os municípios, é o selo ouro, prata e bronze, do esforço, do reconhecimento pelo trabalho que esses municípios, que essas redes, que esses governadores, que os prefeitos, que os diretores de escola, que os secretários estão fazendo para avançar nessa política que eu considero uma das mais importantes legados, um dos mais importantes legados que a gente possa deixar para a nossa sociedade.
A gente acabou de ouvir a entrevista aí com o ministro da Educação, Camilo Santana. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E lembra que a gente prometeu que todo dia essa semana ia ter música? Pois é, no que toca na Esplanada de hoje, vamos atender agora o pedido do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Roda aí, Anderson.
Olá, eu sou Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do governo do presidente Lula. Eu quero pedir Deus me proteja de mim, do Chico César.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine, zele assim.
Toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida. Esses programas são destaque no episódio de retrospectiva do Me Conta Brasil. Vamos saber como essas ações transformaram a vida dos brasileiros este ano.
Me Conta Brasil, como foi o ano para você? 2024 está se despedindo, mas antes que 2025 chegue, vale a pena a gente olhar para o que passou, lembrar o que o governo federal fez por você neste ano. Nós acompanhamos tudo aqui pelo Me Conta Brasil. A cada semana estivemos juntos para contar sobre as políticas públicas que transformaram a sua vida em uma vida melhor. Fechamos o ano com o episódio 40. É, o Me Conta Brasil contou muita coisa para você. Foi tanta coisa que vale a pena fazer uma retrospectiva, porque em 2024 o Brasil caminhou pelo rumo certo. Conta pra gente qual o programa do governo federal que fez a sua vida melhorar. Me Conta Brasil.
Dei a entrada no Bolsa Família, achando que nunca ia ser contemplada, né? Graças a Deus, né, fui contemplada e, tipo, mudou minha vida, mudou a vida do meu filho.
Eu tive uma experiência muito legal, muito bacana quanto a Desenrola. É um programa que o governo vem oferecendo para pessoas como na minha situação estava, que era de negativado, tá? Hoje eu sempre fui motorista, né, e hoje estou sendo motorista de aplicativo. Através do Desenrola eu consegui sanar as dívidas que eu tinha e consegui também voltar ao mercado de financiamento.
Sou um dos contemplados do Minha Casa Minha Vida aqui na Paraíba. Em Patos da Paraíba eu tenho 32 anos, gente, e é uma experiência maravilhosa. E só mostrando para vocês entenderem. Esse foi o apartamento que eu ganhei, ó, Minha Casa Minha Vida. Então acredite no seu sonho, tá? O sonho é real, o sonho é verdadeiro e você também pode conseguir seu apartamento ou a sua casa aí na sua cidade, no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.
Fui acompanhada na minha gestação na UBS 5 do Riacho Fundo 2. E quero dizer que sou muito grata a toda a equipe que cuidou de mim, fui muito bem assistida na minha gestação, que foi de alto risco. Em especial o Dr. Washington, né, que cuidou de mim com muita excelência durante toda a minha gestação. Ele me orientou, exames, me encaminhou. Então, assim, foi muito importante, né, na fase mais importante da minha vida. E hoje estamos aqui, né, filho? E queremos agradecer, né? Queremos agradecer ao Dr. Osho e toda a equipe da saúde por todo o cuidado e carinho. Hoje estou aqui com meu filho, com 5 meses, saudável, né? E vamos agradecer por vocês terem feito parte da nossa vida. Tchau!
Tchau!
Olha aí que legal, né? A fila no seu consultório vai aumentar agora.
Você aprontou, né? Foi atrás de um paciente.
Aqui a gente tem história.
Haja emoção! Eu me emocionei muito nesses episódios, viu, gente? Eu sou Keila Santana. E eu queria agradecer a você pela companhia em praticamente todo esse ano. Um agradecimento meu, da nossa equipe e dos nossos convidados que vieram aqui nesse estúdio para explicar direitinho para você como os programas do governo federal funcionam e chegam até você. O desenvolvimento social bateu um papo com a educação, a cultura conversou com as cidades, o esporte com as mulheres. Em 2024, os brasileiros tiveram o prato mais cheio, mais gente trabalhando, mais chance de desenrolar as dívidas, mais moradia para todo mundo.
Eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui agora, que é beneficiário do Bolsa Família, está fazendo essa reflexão mesmo, né, do papel transformador desse programa de transferência de renda, dessa política pública na vida das pessoas.
O programa Bolsa Família, ao a gente poder comemorar 20 anos do programa Bolsa Família no ano passado, isso demonstra a força que o programa tem no sentido de tirar a população da miséria, do ciclo de pobreza e poder dar oportunidade.
O Brasil Sem Fome, ele visa colocar dinheiro no bolso
né? Para as pessoas terem renda para comprar comida e comida no prato.
Deixa eu adivinhar aí, o carro-chefe disso daí é Bolsa Família, né?
Matou a charada.
O ano de 2024 está com boas perspectivas. Talvez a maior novidade seja que a indústria, nesses primeiros 5 meses, gerou 209 mil novos postos de trabalho. Oh. E isso é uma novidade, porque foi 60% a mais do que ela tinha gerado no ano passado.
O Desenrola é uma grande mesa de renegociação organizada pelo governo federal. Então, para colocar de um lado as pessoas que têm alguma conta para pagar, que têm uma dívida, que não conseguiram pagar essas contas. Do outro lado, as empresas que têm um valor a receber.
Minha Casa Vida tem duas grandes linhas. Tem uma linha subsidiada, que é aquela em que a família, se for do Bolsa Família ou receber BPC, ela não paga nada. Então, nessas casas, o governo federal financia a construção da casa, paga toda a casa e a família vai habitar naquele imóvel gratuitamente.
São para aquelas famílias de mais baixa renda.
Exatamente. Em especial famílias que ganham bem pouquinho, um salário por volta de um salário mínimo. E nós temos outra linha de financiamento. Para aquela família que ganha a partir de um salário mínimo até R$8 mil, o governo federal tem uma linha que lhe dá subsídio, ele dá um recurso para ajudar a família a pagar a sua entrada e também financia aquele imóvel com taxa de juros bem baixa por até 35 anos. Então, Minha Casa Minha Vida hoje é para todo mundo.
Gente, nesses episódios eu aprendi muito, muita informação sobre o Minha Casa Minha Vida, sobre o Cadastro Único, sobre quem tem direito a esses programas sociais. Mas o governo federal também cuidou mais da sua saúde. Isso é bom para todo mundo. Você sabia que o programa Mais Médicos levou saúde até os cantos mais distantes do Brasil? Tem também a Farmácia Popular, o SUS Digital.
A gente sabe o quanto o Sistema Único de Saúde tem que garantir o atendimento e o acompanhamento das pessoas, como ele é fundamental para a vida das famílias e das comunidades. Então, em 2013, foi feito um diagnóstico importante de uma série de municípios que não tinham a garantia de ter esse profissional nem de segunda a sexta-feira. Então, essa resposta para a população de que hoje não tem um médico aqui no posto de saúde era muito comum. E o programa veio para modificar essa realidade e conseguiu resultados bem importantes nesse período.
E o programa Farmácia Popular, ele traz para a população o acesso, grande maioria, gratuito para a população e super simples, Keila. Assim, basta a pessoa levar o seu documento, que tem que ter foto, identidade, receita médica, ela retira o medicamento.
Em março desse ano, nós lançamos o programa SUS Digital. E o meu SUS Digital faz parte desse programa. Ele é o aplicativo do cidadão, como se fosse a porta de entrada digital para o Sistema Único de Saúde.
Hoje a gente vai poder ter essa facilidade de ser assistido com um profissional que está lá em São Paulo, que está lá no Rio de Janeiro, né, com uma especialidade, né, que a gente não tem aqui no território.
A sensação é como se você estivesse falando com um médico presencial, entendeu? Na sua frente ali.
Hoje o médico perguntou qual era a dificuldade dele, o que ele sentia, o que ele queria.
Pô, minha filha hoje ela tem 15 anos. É uma criança autista, não verbal, e minha filha só teve a primeira consulta aos 10 anos de idade. De lá para cá, ela ficou um período sem consulta, sem tomar remédio, sem acompanhamento na escola. Muito sacrifício para marcar, muito sacrifício para a gente ir daqui para lá. Eu tô, se sabe, radiando de alegria, sabe? Poder assim, não dá nem para explicar, assim. O atendimento desse dentro da nossa comunidade.
Ai, gente, quando fala em saúde e com tecnologia ainda facilitando esse acesso a essas regiões distantes do nosso país, e saúde sempre traz muitas histórias boas, né? Nesses episódios, vocês vão conferir lá. Chorei muito, não aguento. E na educação? Quantos avanços tivemos? O jovem agora pode fazer o seu pé de meia e permanecer no ensino médio. E não foi só isso, tem muito mais. O governo federal tem um compromisso com a alfabetização de crianças, jovens e adultos. Está também conectando as escolas da rede pública e construindo 100 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia em todo o Brasil.
Primeiro, o pé de meia é, na minha opinião, a maior política de juventude já feita pelos governos democráticos. O pé de meia, ele tem um recorte muito objetivo. Nós queremos fazer com que os jovens que mais precisam, que estão no ensino médio, que têm de 14 a 24 anos, que eles fiquem na escola. Nós não queremos mais que o jovem tenha que optar entre comer ou pagar pelo transporte ou estar na escola. Nós queremos que esse jovem tenha condições de se alimentar, nós queremos que esse jovem tenha condições de pagar pelo seu transporte coletivo, nós queremos que esse jovem tenha condições de ir para a sua agenda cultural, mas nós queremos que esse jovem especialmente esteja na escola.
Eu gosto de fazer também, no tempo que a gente está conversando aqui, esse nosso bate-papo aqui rápido, de meia hora, a gente já vai ter precisando, né, nosso pessoal todo aí está conectando já 10 escolas.
Em 30 minutos, 10 escolas.
Em 30 minutos. E não é só levar conexão, né? Tem que levar conexão à internet e fazer a rede sem fio dessas escolas, né? São pelo menos duas coisas. Em 30 minutos, imagina aí, a cada 30 minutos, daqui até o final de 2026, nós vamos ter que conectar cada 10 escolas.
O Instituto Federal de Brasília já recebeu e a gente já está com algumas obras que poderão ser entregues nesse segundo semestre de 2024. No caso do PAC, a nossa prioridade foi a construção de refeitórios. Nós temos hoje 10 campi em funcionamento e só um deles tinha refeitório. E a gente agora vai passar a ter nas outras 9 unidades.
Fica aqui o convite, né? Todos, né? Todos e todas comparecerem, conhecerem um pouquinho mais dessa experiência inovadora, inovadora não só no Brasil, mas mundialmente falando, que são os institutos federais.
É assim que a gente vai formando os nossos cientistas. Se a gente não fizer esse trabalho de base, a gente não tem uma ciência robusta no Brasil. Então, popularizar a ciência é base de todo o trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Muito bem, porque não é só o Papa que é pop, né?
Exatamente.
A ciência também.
Olá, um prazer, né, estar aqui nesse momento com vocês. Eu sou coordenadora da alfabetização, mas alfabetização especificamente de crianças, né? Então a gente está aí coordenando esse desafio pautado no regime de colaboração entre União, estados e municípios e na luta junto com os professores desse país todo para garantir a alfabetização das crianças na idade certa.
A discussão do analfabetismo, para mim, é mais do que um compromisso do governo, também é um compromisso pessoal. Né? Eu nasci numa família de pais que não tiveram a possibilidade de serem alfabetizados. Minha mãe, né, quando ela diz lá no vídeo, mãe diz bem assim, ah, eu acordava todo dia, eu tentei várias vezes ir para a escola, mas você sabe, eu dormia, né? E ela acaba o vídeo dizendo assim, leitura é importante. Isso é muito importante, né?
Perder a leitura, né? A leitura faz falta, né?
Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. Lendo o Mundo e Escrevendo a Própria História. Ministério da Educação, Governo Federal. Só no um só povo.
Nossa, foram verdadeiras aulas aqui no Me Conta Brasil. Todos os episódios sobre educação me emocionaram demais, que é você ver a vida das pessoas sendo realmente transformada pela educação. Como foi bom, viu? Muitas vezes foi divertido, muitas vezes emocionante. Gravar esses episódios aqui ao longo desse ano foi tudo isso e muito mais, porque em 2024, os brasileiros e as brasileiras foram incentivados a ter o seu próprio negócio. E quem já tem uma pequena, micro ou média empresa também recebeu muito apoio do governo federal, a começar pelo programa Acredita.
Uma das preocupações do governo federal, do Ministério da Fazenda, do Ministério do Empreendedorismo, foi exatamente dar condição para que esses pequenos empreendedores, os micro, os pequenos empreendedores, pudessem ter acesso a crédito.
É uma novidade muito grande agora do Ministério do Empreendedorismo. A política pública Elas Empreendem acabou de ser lançada, agora no dia 13 de agosto. E ela é uma política pública, que é uma política pública de gênero, porque a gente vem para olhar para as mulheres, mas eu falo que é uma política pública, além de gênero, é uma política pública de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Como você falou, né? A gente tem no Brasil 10 milhões de empreendedoras e 49% das mulheres empreendedoras são chefes de família. Então, é uma política pública em que a gente coloca a mulher no centro e coloca vários órgãos olhando as necessidades dessas mulheres, os desafios, que oportunidades que a gente tem que trazer para essas mulheres, né?
BMSP, como a gente chama ele carinhosamente, né? A sigla Brasil Mais Produtivo, ele é um esforço conjunto. A gente está aqui com a BDI, um dos nossos grandes parceiros, né? O Capelli, comandante da BDI, mas temos também o Senai, o Sebrae, o BNDES, a FINEP, a Embrapi, para mostrar a dimensão do programa, né? Então, são 2 bilhões de reais que estão sendo investidos para ganho de competitividade e produtividade nas MPEs, né? As micro, pequenas e médias empresas do país.
Por que que o programa é tão importante? Porque as grandes empresas, elas conseguem contratar consultorias, consultores, têm ferramentas. Agora, o pequeno, o médio, o micro, ele tem mais dificuldade.
É difícil, custa caro, né?
É, custa caro, ele tem muito mais dificuldade. Então, esse aporte de recursos está viabilizando que essas pequenas, médias, micro empresas... pequenas, consigam ter esse apoio. Isso é muito importante.
O Brasil Mais Produtivo trouxe uma grande transformação na Natupet, pois ele desenvolveu uma metodologia nova na parte de finalização, onde que nos causava um grande transtorno. Isso hoje acarreta numa grande, vitória, né? Somos muito gratos por todos que passaram por aqui desse programa. Nós que somos pequenos empresários precisamos muito desse tipo de ajuda, né? Porque a gente é meio olhos vendados e isso é muito bom. Abriu muito a nossa visão e hoje a gente já estamos já com um projeto de exportação.
Foi isso, o governo federal ajudou muito a empresa, as empresas pequenas, as empresas micro e as médias empresas, e principalmente as mulheres, com a mão na massa, empreendendo e fazendo a economia do nosso país girar. Em maio deste ano, a atenção toda do Brasil se voltou para o Rio Grande do Sul por conta das enchentes que afetaram e destruíram boa parte do estado. Os brasileiros fizeram uma corrente de solidariedade para ajudar os gaúchos e o governo federal agiu rápido com as medidas emergenciais para reconstruir o estado. O Brasil se uniu pelo Rio Grande do Sul. E o Me Conta Brasil fez um especial para contar tudo o que foi feito para os que ficaram desabrigados, para os municípios, para os pequenos empresários que perderam tudo.
Eu não sabia que o ser humano poderia ajudar tantos outros assim, um ou os outros, sabe? Tu vive no teu mundo individual. Quando tu te bota no meio de tanta gente que é uma conversa, é um abrigo, é vem cá que eu te ajudo, é muito bom.
Há um grande esforço do governo federal em permitir, né, em facilitar com que os recursos e os insumos cheguem para, nesse primeiro momento, para uma ajuda, né, emergencial aos municípios, e também que aqueles recursos que eles necessitem para a reconstrução também já estejam, cheguem de uma forma rápida, né, e facilitada. É um grande esforço, né, de todos, como você disse aí, são muitos servidores envolvidos.
É a Defesa Civil na linha de frente, né?
Exatamente, a Defesa Civil Nacional, tanto aqui, né, os servidores aqui em Brasília, mas nós também temos uma equipe que vai a campo, que é o Grupo de Apoio a Desastres. Eles ajudam os municípios a fazerem a gestão desse desastre, né? E a acessar todos os recursos que eles tenham necessidade, apoio logístico. E as outras ações?
O governo federal está atuando, né, de uma forma bastante célere, e foram várias as camadas, várias as medidas que foram adotadas, e nesse momento estamos focando, né, estamos trabalhando, colocando de pé linhas de financiamento com taxas de juros baixas, né, com garantias facilitadas para que esses empresários, né, possam, de fato, acessar esses recursos.
A gente sai aqui de Brasília para ir lá para o Rio Grande do Sul e a gente pensa que, às vezes, a gente vai orientar o município. Como que o município faz para preencher um plano de trabalho e acessar um recurso? Ou como que a senhora faz para preencher um cadastro que vai possibilitar ela ter acesso, né, a algum programa? E o que a gente precisa naquele momento, né, tanto a gente quanto eles, é de um abraço. Então, assim, acho que esse cenário todo ele veio para humanizar as relações.
A rede de solidariedade que se criou é absurda, assim, absurda em termos de ajuda, de humanidade. Todo mundo está muito mobilizado e eu fico emocionada, porque eu acho que o mundo tem um pouquinho de jeito, eu acho que vai dar certo.
É isso, Denise, vai dar certo, sim, viu?
Gente, olha eu chorando de novo, né? Se você perdeu esses episódios do especial Reconstrução do Rio Grande do Sul, vá lá, veja que vale a pena, tem muita história de reconstrução, muita história de retomada de vida das pessoas e que esse espírito de união, de solidariedade permaneça agora em 2025 entre o nosso povo, viu gente? E também que permaneça também a amizade, a paz e o respeito que fazem parte do espírito olímpico. Se você não se lembra, sim, esse ano a gente teve Olimpíadas e nós fizemos uma torcida organizada aqui também no Me Conta Brasil. E que orgulho foi ver os nossos atletas brilhando lá fora. O Bolsa Atleta mostrou que investir no esporte é investir no Brasil.
Na verdade, o Bolsa Atleta completa agora 20 anos, né? Esse é um marco para a gente quer fazer até uma grande festa sobre esse tema, porque o Bolsa Atleta, para se ter uma ideia, ele é para o atleta o que o Bolsa Família é para um cidadão brasileiro hoje. Então, ele tem um papel muito importante na formação, no apoio, no amparo do atleta profissional. Porque ele traz desde a base com a categoria estudantil e vai até ao pódio. Aqueles atletas realmente que ali recebem aquela medalha e são o topo da cadeia do esporte.
Se para os olímpicos a bolsa é muito importante, para os paralímpicos ela é muito mais importante. Por quê? Porque o esporte paralímpico, infelizmente, no Brasil ainda tem pouca visibilidade. Então as oportunidades de patrocínio são poucas também. Então, esse auxílio ele é essencial para que o atleta paralímpico ele se mantenha sempre em competições, se mantenha treinando, se mantenha com uma equipe multifuncional por trás que vai mantê-lo ali competitivo para poder brilhar nas competições que o Brasil vem fazendo aí nas últimas décadas, eu diria.
A Carla que pode falar bem disso, né? Que ela também é uma atleta com um bolsa atleta, né, Carlinha?
Sim, olha, eu também sou da galera do Diogo, viu? Eu também comecei a receber a bolsa atleta no primeiro ano da bolsa. Bom. E aí ela foi evoluindo conforme eu fui evoluindo no esporte também. Então comecei ali a receber nacional, que é quando você ganha... fica entre os três primeiros do campeonato mais importante nacional da modalidade. Depois eu fui para a Bolsa Internacional. Hoje eu sou Bolsa Pódio. E esse programa é maravilhoso porque ele beneficia diretamente o atleta. Não tem intermediário.
Sem intermediários, direto para o atleta. Esse programa é sucesso e vocês vão ver nesse episódio aí. Reveja esse episódio, vale a pena, viu? Foi o espírito olímpico tomando conta da nossa nação. E em julho também, a equipe do Me Conta Brasil foi até Corumbá, no Mato Grosso, acompanhar a força-tarefa que o governo federal montou para combater os incêndios no Pantanal.
Os indicativos de que haveria um problema de seca no Pantanal vêm desde o ano passado. Aliás, o Pantanal vem enfrentando uma situação de seca crescente, né? Essa desse ano agora realmente é a mais impressionante. Mas esse alerta fez com que nós, em contato com o IBAMA, por meio do PrevFogo e com o ICMBio, organizássemos pela primeira vez um programa, um planejamento de enfrentamento a incêndios no Pantanal, que foi lançado ainda no primeiro semestre do ano passado.
Para os brigadistas é um trabalho muito difícil. A gente, como foi dito, a gente está trabalhando com 800 pessoas, IBAMA, ICMBio, as Forças Armadas, o Corpo de Bombeiros dos dois estados, enfim, muita gente trabalhando diretamente com apoio de embarcações, de aeronaves, para conseguir controlar os incêndios.
Minha trajetória aqui no PrevFogo começou há 10 anos atrás. Assim que eu comecei a trabalhar, comecei a tomar gosto, né? Tomar gosto cada vez mais, me apaixonando pelo trabalho de combate. E por anos foram assim, até eu me formar na área de enfermagem em 2018 e ter a oportunidade, né, em 2021, de fazer meu primeiro resgate. Tenho certeza que quase todos aqui, né, têm essa ciência que a gente sabe o quanto é perigoso estar dentro do mato, né, tá trabalhando, pode acontecer diversos acidentes, e ter alguém aqui que faça a diferença, sabe o que está fazendo, é fundamental, é bom, porque te traz mais confiança de você trabalhar um pouco mais tranquilo no campo.
E o trabalho voluntário que foi feito aí? Vocês não acreditam, impressionante. Tem que ver esse episódio para conferir tudo de perto, viu gente? E para encerrar essa nossa retrospectiva, já que está todo mundo em clima de férias, bora falar de turismo? Neste ano teve o Voa Brasil para os aposentados do INSS viajarem pelo país com passagens a R$ 200. O governo federal também cuidou da imagem do Brasil lá fora com os estrangeiros que vieram nos visitar e nós batemos recorde de visitantes. O Brasil é lindo demais e, pelo visto, o mundo inteiro concorda.
Eu moro em Portugal, mas eu sou da Alemanha. Moro em Portugal há 3 anos, por isso falo português. Isso é a minha segunda vez no Brasil. A primeira vez foi no Rio, no ano passado, fazer intercâmbio. E agora veio para visitar a família da minha namorada aqui. E gosto muito de picanha. Eu voltarei várias vezes, certeza.
Nós, eu e a minha família, temos vontade de conhecer o Jalapão, porque dizem que é um lugar bonito, muito bonito e bastante preservado.
E eu tenho muita vontade de conhecer o Pará. Eu acho que, assim, o Pará tem uma coisa meio parecida com a Bahia, que é efervescência cultural, então é uma coisa que eu adoro, é um lugar muito colorido também, muita arte, a música também eu gosto bastante, adoro música paraense, então eu tenho muita vontade de conhecer Belém, adjacências.
Sol e praia, né, o Brasil, ele naturalmente, ele é muito favorável para esse tipo de turismo, tem mais de 8.500 quilômetros de costa brasileira, e sem contar, nós temos praias de rio, no norte do Brasil, né, na Amazônia. Então, é ainda o destino, né, o sol e praia. Mas a gente também tem muita, muita, muita facilidade. E fomos eleitos pela Forbes o melhor destino turístico para ecoturismo.
Pô, não existe história do Brasil sem a história africana. Você trazer isso para o turismo é você, inclusive, fazer com que os quilombos possam viver do turismo. Né? Então, isso está dentro de um projeto de afroturismo. Os quilombos podem ser lugares de visita de um turismo onde eles sobrevivam através do turismo, mantendo todas as suas histórias, toda a sua forma de vida. Então, é muito importante o turismo vir num compromisso com que país você quer viver. Não tem um turismo para o turista, não tem um Brasil para o turista e um outro Brasil para o brasileiro. É um Brasil só.
Primeiro, dizer que o Voa Brasil é o primeiro programa de inclusão social na aviação brasileira. Nunca na história do nosso país nós tivemos um programa que pudesse beneficiar as pessoas que com passagens num valor mais acessível. Então, a partir desse programa que foi lançado há cerca de um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês, o governo federal disponibiliza um quantitativo de passagens nessa primeira fase para os aposentados do INSS e não tem restrição de renda. Qualquer aposentado do INSS pode acessar o programa, desde que não tenha viajado nos últimos 12 meses. E vamos voar pelo país, vamos conhecer as belezas do nosso país.
Gente, depois desses episódios, vocês não acreditam como aumentou a minha lista de desejos para viagens. Ecoturismo, afroturismo, o turismo de comunidades quilombolas. Então tem muito destino especial para você aqui nesse nosso Brasil.
Muito bem. Olha, daqui a pouco, na última edição do programa Voz do Brasil deste ano, eu, Luciano Seixas e Mariana Jungmann, vamos falar sobre BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E no ano que vem, o Brasil assume aí o comando do BRICS. E você vai conferir também uma entrevista com o embaixador Maurício Lírio. Ele é secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, sobre o destaque internacional que o país teve nesse ano de 2024. Daqui a pouco, 7 da noite, para todo o Brasil, na Voz do Brasil.
Tudo bem, pessoal? Aqui é Jader Filho, ministro das Cidades. Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um 2025 abençoado para todos nós e parabéns pelo trabalho de todos vocês que fazem a Rádio Gov.
Olá, ouvintes da Rádio Gov. Aqui quem fala é Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eu quero desejar a todos e a todas um final de ano de muita paz, de muito amor, um Feliz Natal e muita prosperidade para o ano vindouro. Que o próximo ano seja um ano de muitas realizações para todos nós e que o Brasil seja mais feliz e que o povo brasileiro possa ser agraciado com ações que mudem para melhor a vida das pessoas. Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Então tá, acabou. Daqui a pouco acaba o ano também, né? Em nome de toda a equipe de jornalistas, produtores, locutores da nossa estagiária aqui da Rádio Gov, eu desejo a todos os nossos ouvintes um 2025 cheio de boas notícias e muitas realizações. A gente vai voltar na quinta-feira, dia 2 de janeiro, às 4 horas da tarde, aqui com o nosso Assunto Federal. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.